Graças e paz, irmãos. Bom dia a todos. Amém? Tudo bem com vocês? Tudo bem, né, irmãos? Então vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, engrandeço o teu nome, Senhor. Senhor, agora sou totalmente dependente do Espírito Santo. Ó, Senhor, que eu não venha falar nada de mim mesmo, Senhor, mas tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, Pai. Senhor, abençoa a tua igreja através da tua palavra, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, abra a sua Bíblia no Salmo de número 46. Vamos ficar de pé, irmãos, em reverência à palavra do Senhor. Salmo de número 46, do versículo 1 ao versículo 11. Amém? Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cuja corrente alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudaria ao romper da manhã. As nações se embravecem, os reinos se movem. Ele levanta a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, as desolações que Ele tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, podem tomar assento. Aleluias. Irmão, esse salmo é um salmo que ele... Os irmãos sabem que salmo são hinos, né? O livro de Salmo é um hinário. E algumas Bíblias têm alguns subtítulos, né? E aqui na minha está: ao diretor de música dos filhos de Coré, segundo Alamote, uma canção. Entende-se que esse Alamote significa donzelas ou virgens. É possível que este salmo ele tenha sido cantado por vozes femininas. E hoje aqui só teve vozes femininas, né? Que foi uma bênção. Mas esse salmo ele tem quatro questões que eu queria abordar nesta manhã. E logo no primeiro versículo diz que Deus é nosso refúgio. Então a primeira será o refúgio. A segunda, a fortaleza. E a terceira, o socorro bem presente na angústia. Irmão, entenda que ele frisa o socorro bem presente na angústia. E o quarto ponto que eu queria abordar é o versículo 10, que é o versículo chave desse salmo, que é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então vamos lá, meus irmãos. Este salmo ele celebra a segurança de Jerusalém como a cidade do povo de Deus. Nesse salmo, Deus reforça nossa confiança na sua presença e no cuidado constante que Deus tem para com todos aqueles que nele crê. E esse salmo, irmãos, ele parece que ele foi escrito naquele cerco de Senaqueribe contra Jerusalém, no tempo do rei Ezequias. Então eu quero fazer um paralelo dessas duas passagens, do Salmo e lá em 2 Reis, no capítulo 18, que fala desse cerco e como Deus proveu a salvação da cidade através do clamor do rei Ezequias. Então, irmãos, o primeiro ponto, o refúgio. O que é um refúgio? Refúgio é abrigo, proteção, amparo. O Salmo 91, versículo 1 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Então, irmãos, precisamos ter essa certeza e que Deus, Ele é a nossa segurança. Aqui nós estamos falando de uma nação, mas nós vivemos também em uma nação. E sabemos de tudo o que está acontecendo no nosso mundo, mas nós não podemos desfalecer. Precisamos estar firmados nesta palavra. Irmãos, você tem lido a palavra do Senhor, você tem colocado a segurança, essa paz que a palavra do Senhor, ela nos dá a cada dia, essa segurança que o Senhor traz de você habitar com Ele. Ele permite que nós sejamos habitantes da sua presença, do seu reino. A sua sombra nos protege. Então Deus, Ele oferece essa segurança a todo aquele que nele crê, porque Ele é refúgio. Ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O rei Ezequias, ele confiou no Senhor para livrar Jerusalém do inimigo. Irmãos, a estratégia do adversário é a intimidação. O inimigo, ele quer te intimidar. E a primeira coisa que ele faz é fazer barulho, fazer estardalhaço, elevar sua voz para que você se sinta intimidado. Mas essa forma que ele usa, ela desaparece perante o senhorio de Deus. Porque a Bíblia diz que Deus, ele resiste ao soberbo. Ele resiste. Então, quando o inimigo, ele com as suas estratégias de superioridade para intimidar, demonstrar que está no comando, quando ouve o nome de Jeová, ele tem que cair por terra. Porque Jeová, ele está conosco. No Antigo Testamento, quando Deus, ele divide Israel, reino do norte, reino do sul, no reino do norte ficou com 10 tribos. Lembra lá daquela palavra de Jacó para os seus filhos, que ele fala para um dos filhos de José, chamado Efraim, que ele seria grande? Então, irmãos, o reino do norte, Jeroboão, ele era da tribo de Efraim. Mas para o filho de Salomão, ele deixou apenas 2 tribos. E essas 2 tribos, o Senhor fala: te darei uma tribo para você governar. Foi a tribo de Benjamim. Mas também uma tribo, Judá, por amor a Davi, meu servo, para que sempre tenha uma lâmpada reservada para ele. Irmãos, há uma lâmpada reservada para você, porque o Senhor, ele acendeu essa lâmpada e ninguém pode apagar. Então, no Antigo Testamento, Deus, ele tinha empenhado a sua palavra com a tribo de Judá, que ali seria sempre um refúgio para Davi. Então podemos dizer que existe 2 tempos. No Antigo Testamento, Judá, a lâmpada. No Novo Testamento, há uma promessa para a igreja. Quando Jesus é batizado, nunca antes desse momento, os céus tinham se rasgado. A partir do momento que o céu se rasga, que o Espírito Santo ele desce em forma de pomba sobre Jesus, a partir daquele momento, o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, estaria conosco. A partir daquele momento, se inicia um novo tempo. Mas Jesus, ele reforça com uma palavra tremenda. Mais adiante, ele diz que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a sua igreja. Então, Jesus também, ele deixou uma lâmpada aqui para nós, para que quando a igreja clamasse ao Senhor, o Senhor viesse com a salvação, o Senhor viesse com a provisão. Então, irmãos, eu entendo que da mesma forma que o Senhor, ele cuida da tribo de Judá, de Jerusalém, ele também cuida da igreja. Amém, irmãos? Os irmãos creem nisso? Eu creio. Eu creio nisso. Mas Deus, quando olha dos altos céus e contempla um homem fiel e que tem devoção em fazer tudo o que é correto diante do Senhor, será guardado por ele. Como estamos, irmão? Como está a nossa vida? Temos sido fiéis ao Senhor? Temos tido devoção pelas coisas do Senhor, pela obra dele, pelo seu evangelho, pela salvação, pelo Espírito Santo? Como está a nossa vida? Como está a nossa devoção? No versículo 5 do capítulo 18, confiou no Senhor Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Então a devoção de Ezequias, antes dele não houve ninguém semelhante, no tempo dele não houve ninguém semelhante a ele. Ezequias, ele começou a reinar com 25 anos, e no 14º ano do seu reinado veio o Senaqueribe. A Síria, tem Síria e tem Assíria. A Assíria, eles eram um povo conquistador e muito violento, irmãos. A violência deles, imagina no nosso tempo aqui a violência que nós estamos acostumados a ver nos noticiários. A dos assírios era pior. Eles eram um povo muito violento. Agora você entende por que Jonas foi para Tarsis e não para Nínive. No capítulo 4, lá de Jonas, diz que ele falava com Deus assim: "Ah, Senhor, eu sabia que tu era misericordioso, por isso que eu fugi para Tarsis." Mas eles eram um povo conquistador. E a primeira derrota foi com Israel, no tempo do rei Oséias. E o rei Oséias, ele não ouviu os conselhos do Senhor. Então, Israel foi deportado para a Síria. Irmãos, e o Senaqueribe, ele vem com a mesma estratégia. Duas tribos, território menor, Israel, tantas vezes o tamanho de Judá, então vai ser fácil. Vai ser fácil. E aquele homem, aquele rei, ele confiou nos seus exércitos, no que ele tinha sob o seu comando. Mas, por ser fiel a Deus, e sem jamais se afastar dele, e observou os mandamentos, por isso Deus lhes concedeu prosperidade em tudo que fazia. Nesta confiança, Ezequias se revoltou contra o rei da Síria e não mais lhe foi submisso. Somente um homem que deposita a sua confiança no Senhor jamais será vencido, porque é mais do que vencedor. Quando estamos refugiados em Deus, o inimigo não tem mais influência sobre nós, e todos os lugares que andarmos, sempre estaremos amparados pelo Senhor. Irmãos, isso enfureceu o homem. Será que Eribe, ele veio com toda a fúria que ele tinha? Talvez ele tenha falado assim: esse rapaz, 25 com 14, vai dar 39. 39 anos, mais ou menos, que Ezequias tinha. Esse jovem rei, ele está pensando que ele é o quê? O que que ele está pensando? Que confiança é essa que ele tem? Irmãos, que confiança é essa? Aquele homem era um gigante. E mais adiante, vamos ver a proposta que ele faz para ajudar. Segundo ponto: fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Como eu falei, Senaqueribe invadiu Israel no tempo do rei Oséias, e todos foram deportados para a Síria, não deram ouvidos à palavra do Senhor. Irmãos, quantos de nós temos permitido ser intimidado pelo inimigo que está sendo arrancado, que em breve será arrancado deste mundo? Quantos têm saído da casa do Senhor? Quantos nem sequer teme mais a Deus, perdeu a esperança? Nesta manhã eu quero renovar com o Senhor a tua esperança. Eu quero renovar a tua confiança em Deus, saber que Deus não te esqueceu. Mas, irmãos, relacionamento com Deus é via de mão dupla. Relacionamento com Deus é via de mão dupla. Quando você tem saudade de um parente, você visita. Agora nós ligamos, fazemos até uma videoconferência por causa da pandemia. Mas com Deus, irmãos, o canal que nos liga a Deus é o joelho, é a oração. É aquela hora mesmo que você não sabe nem o que falar com Ele. Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, quando não sabemos o que falar, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Amém? Você crê nisso, igreja? Então aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Glorifica o nome do Senhor, irmão. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. Mas às vezes, por deixarmos as circunstâncias nos abalar, deixamos o Espírito Santo de lado. Como é que você deixa alguém que habita dentro de você de lado? É simples, irmãos. É quando eu começo a andar pelos meus próprios caminhos. E o rei Oséias, ele não deu ouvido ao Senhor. E ele andou pelo seu próprio caminho. E o que aconteceu? Eles foram deportados, eles foram arrancados da sua terra e passaram a ser guiados por cegos que se alimentam, e passaram a se alimentar das migalhas que caem da mesa dos tais. Irmãos, quando você abandona o Senhor, quando você não dá ouvido ao Senhor, é o que diz o próprio Jesus, né? Se o sal não der sabor, ele serve para quê? Para ser pisado. Irmãos, olha o estado de uma pessoa que ela sai da presença do Senhor. Ela sai da casa do Senhor, ela se desvia. Ela fica irreconhecível. Ela é pisoteada pelo inimigo, ela é humilhada pelo inimigo. Mas o mesmo inimigo que tentou intimidar Ezequias, rei de Judá, entrou com força nas terras de Judá. E ele conquistou todas as cidades. Todas as cidades fortificadas foram conquistadas por Senaqueribe. E a resposta de Ezequias: pare de me atacar e pagarei tudo que exigires. Ezequias, ele faz esse clamor: para de me atacar. Eu vou pagar tudo o que você quer. Ezequias se rebelou contra o rei da Síria, prometeu pagar o tributo. Ezequias entregou tudo o que foi exigido. Mas aquele cara, irmãos, o tal do Senaqueribe, ele era insaciável. Ele não queria apenas o tesouro. Em algumas versões diz que ele pagou 10 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Você imagina isso monetariamente nos dias de hoje, irmãos? Isso é uma fortuna. Ezequias arrancou até o ouro das portas da casa do Senhor para pagar aquele homem. Senaqueribe recebeu o tributo, porém queria levar o povo cativo para o seu país. Então enviou um exército forte para cumprir sua ameaça. Quando seus oficiais chegaram a Jerusalém, perguntaram a Ezequias que confiança é aquela que ele tinha. Israel já havia caído. Senaqueribe achou em sua arrogância que Judá se renderia aos seus devaneios. Seus oficiais insultaram não somente ao rei Ezequias, mas também a Jeová, a Deus. E ele tenta convencer o povo, irmãos. Olha, não dê ouvido ao seu rei. Para a terra onde eu quero levar vocês, lá vocês vão comer daquilo que vocês plantarem. A água que vocês beberem será da própria cisterna que vocês cavarem. A carne que vocês comerem será do próprio rebanho de vocês. Você vê que o inimigo, ele quer o quê? Ele quer fazer algo parecer bom, oferecendo bens de consumo. Alimento. Irmãos, Judá não poderia vencer aquele rei. Ele não poderia vencer. Seria loucura fazer isso. O povo não ouviu, irmãos. Não ouviu e permaneceu com Ezequias. Irmãos, quantos já não ouvem os seus líderes, seus pastores? Seus ouvidos estão cheios de comichão. Palavra de Deus já não faz mais efeito na vida de muita gente. Você sabia disso? Que a palavra de Deus já não faz mais efeito em muitas vidas? A palavra do inimigo, quando vem com esse requinte, irmãos, eu não tenho outra palavra para dizer, mas ela é como um narcótico. Ela entorpece. A pessoa fica cega. Ela fica alucinada. Vivem procurando a fórmula perfeita para ser, para a sua condição, para caminhar junto com seres obedientes. a palavra de Deus. Então você não consegue. Quando você se afasta do Senhor, quando você deixa a proteção do Senhor, você não consegue mais caminhar. Você começa a se afastar. Não foi assim que aconteceu com o filho pródigo? Ele pediu ao pai dele a parte que lhe cabia na herança. Pai, tudo bem. Entregou a parte da herança dele. A Bíblia diz que em poucos dias, aquele jovem, ele catou tudo o que ele tinha e foi para uma terra longínqua. Uma terra distante, porque ele não queria mais ouvir o conselho de seu pai. Ele não queria mais ouvir o conselho dos seus amigos. Ele queria fazer conforme a sua vista e não ser censurado por ninguém. É assim que acontece com aquele que se desvia do caminho do Senhor. Ele sai, ele abandona esta família aqui. Ele vai lá para fora, bem distante, para que ninguém venha falar algo com ele. Mas essas pessoas também, irmãos, ela quer manter a compostura. Ela quer estar certo o tempo todo. Quer ser a dona da razão. São os donos da verdade. Mas aquele que habita na fortaleza de Deus jamais será abalado. Pois a sua vida é uma vida de devoção ao Senhor. Não importa as circunstâncias, ele permanece fiel. Meu irmão, quando pode vir a tempestade, você vai ficar fiel. A tua casa pode ser alagada, porque isso está arriscado a acontecer conosco. Você pode perder algum bem material seu, ou até mesmo a pessoa que você ama. Mas a nossa confiança, ela está no Senhor. Porque Jesus, ele não enganou ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições. Mas olha, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós podemos vencer? Claro, irmãos. Porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Tribulação, lutas, teremos, perdas, teremos. Se até lá Jesus não arrebatar a sua igreja, iremos morrer. Mas Jesus, ele disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, essa é a nossa confiança, essa é a nossa fortaleza. Terceiro ponto: Deus, ele é socorro bem presente na angústia. Irmãos, talvez você entrou aqui hoje angustiado. Vamos confessar, irmãos. Tem dia que a nossa barra está pesada. Tem dia que você quer desistir. Tem dia que você quer jogar a toalha, abandonar a família de Deus, buscar sentido em outros lugares. Chega momentos em nossas vidas que essa impotenciabilidade, ela é tão forte que você pensa: hoje não vou nem levantar da cama. Esse ano eu vou descansar, não vou fazer nada, porque nada muda, nada dá certo. Mas eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos ensina acerca desse nosso comportamento, que de vez em quando ele nos surpreende. Paulo, ele diz assim: mas a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, por meio de nós, manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Irmãos, então essa graça de Deus, ela nos faz triunfar. E o seu conhecimento, o cheiro do seu conhecimento, ele vai exalar em todas as situações difíceis que estivermos. Porque você já está num lugar difícil e você ainda não tem um aroma para respirar. E quando você respira essa graça, esse cheiro suave, você se renova, irmãos. Quer ver? 2 Coríntios capítulo 4, versículo 6 ao 9, diz assim: pois disse Deus, as trevas resplandecerá a luz, e quem brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus. Temos, porém, tesouros em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Amém, irmãos? Olha só, irmãos, ele fala aqui que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmão, deixa Deus lutar por você. Foi cantado aqui, acho que foi semana passada, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Irmãos, algumas batalhas na Bíblia, por exemplo, Gideão, ele tinha o que na mão? Ele tinha tocha, cântaro e trombeta. O rei Josafá, eles louvaram ao Senhor no meio da batalha e Deus deu a vitória. Então louve ao Senhor na hora da angústia, louve ao Senhor na hora da tribulação. Irmãos, nós passamos por tribulação, nós passamos por luta. Se eu perguntar aqui quantos estão passando por luta, todos vão levantar a mão. Mas tem outra parte que Paulo fala em Romanos, capítulo 5, do versículo 3 ao versículo 5. Não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Amém? Amém, irmão? Esse amém foi bem fraco, irmão. Nos gloriamos nas tribulações. Amém? Sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança a experiência, e a experiência a esperança. Irmãos, eu vou falar para você uma coisa. Nós precisamos viver milagres. Às vezes o milagre de Deus está aí do seu lado. Quando você chora nesse ombro aí, quando você procura esse irmão que está do teu lado para falar com ele das suas dificuldades, quando você diz para esse irmão que você errou, que você precisa de ajuda, e aí, irmãos, Deus começa a abrir portas, porque a visão que ele tem da sua situação é diferente como você a vê. Porque talvez esse irmão, ele tenha uma solução, ou ele vai falar com alguém que tem uma solução. Nós não somos uma família? Nós não somos a noiva de Cristo? Então aqui, na noiva de Cristo, tem solução. Ezequias estava convicto de que Deus o livraria do Assírio, pois ele agora também havia insultado o Senhor Deus. Irmãos, o quarto ponto que eu quero falar com vocês. Eu acho que Ezequias, ele relaxou. Porque ele sabia em quem ele cria. Então Deus fala assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Irmãos, o povo de Deus não deve ficar aterrorizado, mas deve reconhecer a soberania do Senhor sobre todas as coisas. Se você conhece a soberania do Senhor sobre todas as coisas, então Deus, ele vai dar livramento em todas. Conhecer a Deus e admirar sua providência é motivo de paz para os crentes. Se por um lado essas declarações servem de consolo e conforto para o povo de Deus, por outro lado, ela serve de alerta para as nações incrédulas. Se por um lado eu tenho esse conforto de Deus, mas por outro lado o inimigo, ele fica incomodado. E ele quer atingir algo que ele não pode atingir, irmãos. Só tem uma maneira dele atingir Deus, é através de nós. É através da nossa fraca confiança no Senhor. Mas quando confiamos em Deus, aí nós podemos nos aquietar e deixar o Senhor com a sua provisão. No capítulo 18 de 2 Reis, no versículo 19, 20 e 23, diz assim: então Rabisaque, o comandante de campo, lhes advertiu: dizei a Ezequias, assim diz o grande rei da Síria, em que deposita esta confiança que alimentas. Tua estratégia é palavras vazias, não são poder suficiente para se vencer a guerra, em que tem depositado a tua fé para que revoltes contra mim. Olha só, irmãos. Ezequiel não tinha para onde ir, irmãos. E o Rabisaque ele conhecia, porque ele havia conquistado a cidade fortificada. E ele fala assim para Ezequias: agora aceita a minha proposta, a proposta do meu senhor, rei da Síria. Eu te darei 2.000 cavalos, se tiveres cavaleiros para tantos. Irmãos, Ezequias não tinha 2.000 homens para montar aqueles cavalos. Não tinha. Mas quando Ezequias ele vai até o profeta Isaías, Isaías fala assim para ele, no capítulo 19, versículo 33 ao 35: ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, e não entrará jamais nesta cidade, porque eu protegerei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor a meu servo Davi. Assim, naquela mesma noite, o anjo do Senhor partiu e matou 185 mil soldados assírios que se encontravam no seu acampamento. Mas quando o povo se levantou ao raiar do dia, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres, e Senaqueribe, apavorado, retornou ao seu país. E lá, irmãos, ele foi assassinado pelos seus filhos. Irmãos, o futuro do mundo não está na mão de presidentes, não está na mão de líderes mundiais. O futuro da igreja não está na mão de candidatos, não está na mão de presidentes, não está na mão de senado, está na mão do Senhor. E às vezes eu vejo pessoas desesperadas. Irmãos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus é Deus, irmãos. Deus, ele faz o que ele quiser. Salmo 34 diz: do Senhor é a terra e todos que nela habitam. Aquietai-vos no Senhor. Nós somos seres impacientes, somos impacientes, irmãos. Somos impacientes. Gostamos de conduzir nossas vidas à nossa maneira. Gostamos da ilusão de que controlamos o tempo, as estações e as ocasiões da vida. Somos imediatistas e sempre queremos que nossos desejos sejam atendidos aqui e agora. Não é verdade isso? Somos imediatistas. queremos estar no controle de tudo. Em nossa razão, muitas vezes achamos que podemos até interferir naquilo que Deus já determinou. Queremos manipular Deus. Senhor, se tu não me der, vou sair da tua casa. Irmão, vai lá, vai à luta. Pode ir. É melhor estar aqui do que lá fora. É melhor estar com o Senhor do que na mão do inimigo. Queremos manipular, dar um jeito de contornar para que nossa vontade seja atendida. A maioria aqui tem filho, irmãos. Quem o filho nunca esperneou no chão, dentro do supermercado, dentro de alguma loja de brinquedo, querendo alguma coisa, você não pode dar, e o garoto está lá esperneando. Às vezes somos assim, diante do Senhor. Esperneamos, fazemos barulho, e o Senhor só fica olhando para nós. Não é assim que você vai conseguir, meu filho. Mas começa a louvar o meu nome. Começa a ser dependente de mim, que você vai ver que todas as coisas vão acontecer. Mas Deus é Deus, e nossa alma deve se aquietar diante dessa verdade. Ao invés de entrarmos por um caminho de medo, ansiedade e pânico, devemos abraçar a quietude que há no conforto do refúgio da providência de Deus. Amém, irmãos? Quando Elias chegou no lugar onde Deus havia determinado, aconteceu alguns eventos. Um terremoto, um vento, e depois Elias ouviu uma voz tranquila que o indagou. Elias, o que tu faz aqui? O que você faz aqui, irmão? E Elias falou para o Senhor: Senhor, eu tenho sido fiel a ti. Tudo bem, Elias, eu sei. E aí? Eu tenho sido fiel, Senhor Elias. Ninguém se dobrou, todos se dobraram. Eu fui o único que fiquei de pé. Elias, tem 7.000 que não se dobraram ainda. Irmãos, são mais do que estão conosco do que você pensa. Além disso, muitas vezes Deus permite que experimentemos certos apertos para que sejamos aperfeiçoados, para que a nossa fé cresça e Ele seja exaltado. É assim que Ele diz: serei exaltado entre as nações. E Ele foi exaltado entre as nações, porque o Assírio bateu em retirada, irmãos. Ele foi embora. Os 185 mil que foram embora, por quê? Porque havia um outro ataque. O Senhor falou: olha, vai acontecer um rebuliço e eles vão partir. Então ele estava sendo atacado por outro país. E eles foram, mas o Senhor falou: ó, eles não chegarão lá. Cadê a arrogância? A arrogância se transformaram em cadáveres. Estou falando que Deus vai matar ninguém, não, irmão, porque Deus é misericordioso. Deus ama aquele que te atormenta. Deus ama aquele que te atribula. Por isso Jesus falou: orai pelos vossos inimigos. Porque Deus ama eles também. E Cristo morreu por eles também. Mas se não ouvirem, que Deus guarde-os. Não sejamos inquietos, tumultuados ou medrosos, mas sejamos resignados à vontade do Deus soberano, que faz o que quer, quando quer e a quem quer. Jesus, ele falou para os seus discípulos: e eu vou fazer a mesma pergunta para vocês. Irmãos, fica de pé. Quem de vocês aqui pode acrescentar um minuto sequer na sua vida? Fica de pé, por favor. Você pode acrescentar um segundo na sua vida? Amém. Eu também não posso. Aí Jesus, ele fala assim: Por que te preocupas com o dia de amanhã? Cada dia basta o seu mal. Aí ele fala, olha os lírios do campo. Eles não tecem nem fiam. Mas nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Olha as aves do céu. Não cegam nem colhem. Mas o meu Pai que está no céu as alimenta. Não são vós mais que de maior valor do que as aves do céu e os lírios do campo? A Bíblia ensina que Deus é imutável em sua natureza, propósitos e promessas. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder necessário para cuidar e socorrer aqueles que são seu, independentemente das circunstâncias. Você crê nisso? Posso ouvir um amém?
Amém.
Que Deus é poderoso para isso?
Amém.
Deus é onisciente, irmãos. Conhece os seus filhos, bem como os casos e problemas de cada um deles. Ele sabe como e onde escondê-los até que a tempestade acabe. Amém? Deus é onisciente. Ele está em todos os lugares. Ele está aqui nesta manhã, neste momento. E Ele é totalmente sábio e faz todas as coisas segundo o conselho de sua própria vontade. Amém? Irmão, vamos ficar de pé. Vamos colocar de pé. Eu queria que você repetisse comigo. Assim, vamos para o ensaio. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos lá. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Portanto, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Amém. Deus abençoe. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.